E a gente vai trazer para você um tema que tem movimentado muito a comunicação e as enquetes aqui nos canais de comunicação da população com a Câmara dos Deputados. Inclusive aqui em transmissão ao vivo do painel eletrônico do nosso jornal, já houve internauta perguntando sobre esse projeto. É um projeto que ele estabelece a realização de vistoria veicular periódica obrigatória em todo o país. Esse projeto, eu vou até passar aqui o número dele, é o PL 3507 de 2025. Ele já teve mais de 100 mil participações de internautas comentando sobre ele. Por isso, a gente convidou o autor dessa proposta, o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, para ele falar um pouquinho sobre o porquê ter apresentado esse projeto que prevê a vistoria veicular periódica ou obrigatória e outras questões também. E também para falar um pouquinho como é que está essa tramitação. Deputado Fausto Pinato, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos que nos assistem.
Pois
bom, Raquel, primeiro, a gente vê a dificuldade que a imprensa e os internautas têm de interpretar texto, né? A verdade é que vistoria de transferência ela já existe, né? Sempre existiu. Em caso de mudança de domicílio, né, para outro estado, município.
Na venda do veículo, né, deputado, também?
Sempre já existiu, né? Isso já existe. Na verdade, o que se tem um problema aí é que a vistoria do estado para outro tem vários tipos de interpretação, né? Uns aceitam isso firme, outros não aceitam isso, aquilo. O PL, na verdade, a intenção do PL é colocar um padrão mínimo nacional, né, nessa questão dessa vistoria já existente, né? Acontece que tem um inciso que, periodicamente, conforme a definição do CONTRAN, até porque a gente tem que entender que veículo particular é uma coisa, né? Ônibus que leva criança é outro, veículos coletivos, táxi, quer dizer, é diferente, né? Eu acho que esse tipo de caso aí deveria ter uma vistoria, não só em caso de venda ou mudança de domicílio, até por segurança pública, né? O que acontece quando eu propus esse projeto, a intenção nunca foi onerar o cidadão mais pobre ou mais rico. O problema é que eu mexi numa ferida sem querer, e são alguns, né, não todos aqui, mas alguns, principalmente, entre aspas, colecionadores de carro, que falam carros velhos, mas na verdade são carros antigos, vai de 300 mil, 500 mil, 800 mil, que na verdade agora eu vendo o patrocínio deles de fake news em cima de YouTube, a gente vê que trata de lavagem de dinheiro, né? De dinheiro muitas vezes vindo não sei de onde, nós precisamos investigar esses critérios, né? Youtubers, né, que a maioria aí são caras que tira carro, que gastam 1 milhão, 2 milhões tunando carro para tirar racha, né? A gente sabe que hoje os seguros do Brasil são mais caros, caminhonetes, por exemplo, essa Hilux, por exemplo, é uma das mais furtadas montada em cima, né? Tem um comércio de autopeça de carros mais velhos, né, nisso, e mexeu com pessoas realmente que está ligada ao crime organizado, principalmente na questão de autopeça e roubo de veículos, né? Então eu queria dizer ao cidadão, aquele cidadão mais pobre, nada disso, é só quando for vender, mudança de domicílio, não onera nada, né? Até porque se isso acontecer, eu cheguei a falar várias vezes em vídeo, eu retiraria o projeto, mas acontece que eu fui me aprofundando, fui ver os ataques de fake news, o qual estou levantando tudo para mandar para a Polícia Federal, a gente percebe que existe uma quadrilha que lava dinheiro, né, com carros antigos, uma coisa é um carro velho, né? Porque dá até impressão que a gente está fazendo um jeito para prender o carro daquele cidadão que está com pneu careca, luz queimada. Isso não, isso a própria polícia já tirou. Esse coitado nem vai para a vistoria, né? Eu quero entender o seguinte: a quem interessa esses ataques e não discutir esse projeto? E você vê que é coisa paga, né? Esses fake news.
Deputado, então, só para a gente
É importante agora na CCJ a gente fazer um debate mais amplo, discutir isso. Como eu disse, o meu projeto não é para prejudicar o trabalhador. Não fala nada, mas você remete ao contra. Remeto, já está no contra. Então, a resolução suspensa de 2017. Agora, não é menos verdade que caso de veículo escolar, ônibus, transporte, muitas vezes roda até acabar esses ônibus. Então, tem que ter uma prioridade de vistoria para a segurança da população que usa. Agora, em caso de veículos particular, não muda nada. O que nós queremos fazer é padronizar uma vistoria. Agora, tem carro que é mexido, agora podemos até melhorar a legislação. Você imagina só, Ana Raquel, aquele cara que tem uma caminhonete velha, mas por algum motivo, comprou um motor legal, tal, de outra caminhonete e adaptou. Podemos melhorar a legislação até para passar para a vistoria, que não tem nada errado. Agora, tem cara que tem muita peça roubada em carros que tira racha e eles não querem vistoria nesse sentido, até porque nós podemos desmantelar uma das maiores quadrilhas do Brasil e lavar dinheiro de milhões.
Deputado Fausto Pinato, até para contextualizar aqui quem está acompanhando a gente, que eventualmente não esteja acompanhando essa polêmica que o senhor colocou aí na sua resposta da rede social, é que tem ali realmente, nessa comunicação aqui das enquetes da Câmara, muitos internautas contra o projeto. E, como o senhor falou, o senhor está aqui, a gente justamente até convidou o senhor para poder explicar a proposta e o que que é a intenção da proposta, justamente para explicar o que que é, o que que não está. E tem realmente essa polêmica. Aí, vou ler aqui só umas questões aqui, deputado, para a gente continuar a nossa conversa. É que a proposta do senhor vem aqui até na justificativa, né? Justificando justamente que hoje é uma regulamentação, como o senhor destacou, que está dispersa entre o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN. O senhor propõe que essas regras elas passem a fazer de forma mais clara, passem a fazer parte do Código de Trânsito, que tem ali as regras, né, para essa vistoria, para que os carros sejam submetidos à vistoria de identificação ali periódica, na transferência de propriedade de domicílio, recuperação de furto, roubo ou apropriação indébita, periodicamente, conforme definição do CONTRAN, suspeita de clonagem ou casos específicos que venham a ser colocados. Na discussão dessa proposta, deputado Fausto Pinato, na Comissão de Viação e Transportes, houve ali um entendimento da comissão, e assim foi aprovado, que essa vistoria obrigatória, que ela seja feita com veículos com mais de 5 anos. Ali foi entendido pela Comissão de Viação e Transportes que se pudesse colocar esse prazo, né, de veículos com mais de 5 anos. Também ali submetido depois à regulamentação do CONTRAN. E agora essa proposta chega dessa forma à Comissão de Constituição e Justiça. Essa definição, que foi o entendimento da Comissão de Viação e Transportes sobre veículos com mais de 5 anos, eu só acredita que haja essa necessidade de já fazer essa definição aqui pelo Parlamento, ou o senhor vai trabalhar para que lá na Comissão de Constituição e Justiça volte o texto original que o senhor apresentou?
Olha, a minha intenção era padronizar a questão de vistoria, né? O relator colocou 5 anos, eu não sei onde ele achou isso, né? Mas pode ser que ele esteja certo, pode ser que esteja errado. Mas eu cheguei a gravar alguns vídeos, falando, olha, vamos ver, mas eu percebi o seguinte. Porque é o seguinte, quando eu percebi a maldade das pessoas, no sentido de, ah, aquele cara que tem um carrinho velho, que carro com luz apagada e queimada, nem roda que a polícia prende, né? Eu percebi que a gente mexeu num vespeiro, né? Existe um comércio negro paralelo, né? De escapamento, de cara que mexe em carro e tal, né? Muitos carros velhos de pobres sendo roubados, né? Para dar subsídios à montagem de carros de colecionadores, né? Porque a gente percebe um ódio nesse sentido. Até porque eu falei, não, vamos fazer uma comissão especial ou vamos fazer audiência pública. Eu estou pensando na CCJ, né? Como relator, parece que já falou de voltar atrás. E chamar esses segmentos para fazer uma discussão ampla e um debate justo com a verdade. Não a internet em cima de cortes, né? Nós vamos achar um caminho. Até porque nós estamos vendo o governo aí facilitando a questão da habilitação. Até acho que a habilitação era cara, tinha que melhorar o preço. Mas nós estamos caminhando com um retrocesso. Nós estamos caminhando para daqui a pouco ter pessoas mal habilitadas, né? E carros sem condições de segurança para a pessoa e para você. É muito bonito esse discurso. Até essas pessoas não mataram. O Ayrton Senna morreu por falta de vistoria, né? Por causa da peça do volante, lá da barra de direção. Eu estou querendo dizer que a gente precisa achar um padrão, né? Bom, isso é um caso. Não, e o projeto de lei não queria ver isso, mas eu acho que agora, diante de tanta polêmica, é importante ver, tá? Eu acho muito importante. Teve uma comoção muito grande e mexeu em alguma coisa tem. Agora, o meu PL, na verdade, que é o intuito dele, é mais ou menos assim: você está em São Paulo, você quer transferir o teu carro para Brasília, de Brasília para Goiânia, de Goiânia para Roraima. Cada sistema de vistoria tem um padrão. Às vezes um aceita de um jeito, outro não aceita do outro, e basta o parlamento legislar, né? É isso que eu estou falando. É nosso papel legislar, para ter uma padronização nacional, até porque os estados têm Detran que não aceita essas questões. Volto a dizer, a resolução de 2017, que está suspensa, fala de 2 em 2 anos. Agora, vamos debater esse assunto. Agora, não é menos verdade, tem dois tipos de carro. O carro do pobre, né, que é o carro lá do cara do dia a dia para levar suas famílias, esse aí não tem que ser onerado. E agora tem cara que tem 15, 30, 40, 70 milhões em carro antigo, né? O carro antigo dele mais barato vale 350 mil, né? Já não paga IPVA. E ele acha que pode rodar a vida inteira, né? Sem ter o mínimo de segurança. Não, ele está errado. Ele tem dinheiro. Se ele não quer pagar R$ 100 por uma vistoria, ele tem que pagar sim. Até porque a segurança minha é tu e da nossa família que está em risco, né? E mais, quando ele passa esse recibo, ele passa pelo valor real. É isso que pegou, mas eu não tinha me atentado a isso. Na verdade, o projeto que visava apenas colocar um padrão mínimo nacional na vistoria, pode-se pegar uma quadrilha que sonega milhões e milhões de tanto envolvido de carro antigo, né, de peças roubadas, comercializadas e de marginais que viraram YouTubers que ficam gravando racha, escapamento alto, cavalo de pau, nesse sentido que virou profissão.
Deputado Fausto Pinato, a gente tem desde a semana passada a reinstalação das comissões permanentes da Câmara, né? 22 das 30 já foram reinstaladas com novos presidentes. A Comissão de Constituição e Justiça ainda não foi reinstalada, deve ser reinstalada nos próximos dias. Esse é um tema, pelo que o senhor está colocando, que na sua avaliação tem que ser prioritário, até inclusive para, se for o caso, uma audiência pública. Seria isso? O senhor vai colocar na nova presidência da Comissão de Constituição e Justiça para que esse tema possa ser debatido, inclusive por audiência pública? Seria isso?
Sim, Ana, sabe por quê? Porque, veja bem, foi muita maldade que fizeram com o projeto, você concorda? Não muda nada. É caso de transferência, roubo, furto, clonagem, né? O problema é que algumas pessoas milionárias, alguns segmentos milionários aí, de lavagem de dinheiro, percebeu que isso pode, de certa forma, prejudicá-los. Na verdade, não prejudica nada o trabalhador, né? Até porque se fizesse, eu falei, já corretira o projeto. Eu vou propor uma audiência pública. Ouvir todos os segmentos, vou chamar todos os segmentos, né? Inclusive o Contran, e nós temos que debater, porque é um assunto que todo mundo gritou e foi de muita distorção. E outra, o relator já voltou atrás. E bateram muito, ameaça, né? Inclusive, eu estou pegando, vou mandar tudo para a Polícia Federal, né? De dizer que você nem tirar, que nós vamos te pegar, vamos te arrebentar. Você vê que é uma linguagem de bandido, né? E dizer que esse deputado Fausto Pinato, eu não sei se vocês me conhecem, eu sou um paulista meio diferente. Né? Eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo de enfrentar quadrilhas de sonegador fiscal. E agora nós vamos até o fim, porque nós vamos achar uma coisa racional. Voltando a dizer, se for para prejudicar o pobre, eu retiro. Agora, não venha com pressão aí, pessoal gastando um monte na internet, milhões e milhões, para fazer esse deputado recuar, que esse deputado não recua, até porque quem tem o poder de legislar é o Congresso Nacional e não o Contran.
Tá ok, então, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, autor, portanto, dessa proposta que tem causado aí polêmica, como ele mesmo colocou nas redes sociais, e muitos internautas colocando aqui na enquete da Câmara sobre esse projeto, que é o PL 3507 de 2025, que prevê a inspeção veicular, vistoria veicular periódica obrigatória. Esse projeto está em discussão, está lá na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão deve ser reinstalada nos próximos dias e é um assunto que certamente vai movimentar ali na discussão com a sociedade, inclusive, como o próprio deputado Fausto Pinato colocou aqui. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma ótima semana de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço e a transparência, e vamos ouvir todos os mundo, mas com a verdade, e vamos pegar realmente aqueles que tentaram denegrir um projeto que visa só melhorar a vida do cidadão. Obrigado.
Obrigada, deputado.